Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, né? Ninguém mandou parar o louvor, não sei porque vocês pararam. Não está aguentando mais, não? Ontem nós estávamos lá em Nerópolis, e aí a gente estava... Né, Domar? O que foi que nós falamos lá em Nerópolis, Domar? O que foi, Wendo? Pega o microfone aí, Wendo. Vamos ver aqui, fala, Wendo.
O senhor falou que nós tínhamos que aprender a clamar em alta voz. Orações, porque às vezes a gente espera as coisas acontecer, as coisas virem, doença, tribulação e dificuldade, empresa, essas coisas, e a gente não clama. E a gente vai deixando as coisas ficarem acomodadas e a gente não clama. A gente precisava clamar. Precisava clamar e clamar em alta voz para Deus. Não deixar as coisas tribular, vinha doença, vinha tribulação, vinha aflição, e a gente não clamar a Deus. E tem mais outros fatores.
É mesmo? É. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43. Versículo 25, Isaías 43, 25, está assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. É isso? Procura lembrar-me. Entremos em juízo, juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Amém? Lê de novo aí para nós, filha.
Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar.
Mais uma vez.
Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar.
Amém. Lá... João Batista, quando viu Jesus, ele disse: ó, o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, as nossas transgressões, os nossos pecados, é que faz separação entre nós e Deus. A separação que existe, a dificuldade que existe entre nós e o céu, são os pecados. Com certeza são os pecados. A gente falava lá, se tem problema, tem pecado. Tudo é, a causa de tudo é pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que contraria, vai de encontro ao juízo de Deus, à justiça de Deus. Tudo aquilo que contraria Deus, toda injustiça, é pecado. E todo pecado causa problema. Então, diríamos assim, Deus não quer que faz dessa forma. Deus não quer que faça dessa forma. Seria muito difícil para nós seguirmos todos os itens da lei. Seria muito difícil para nós acompanhar tudo que está na lei. Mas tudo que está na lei é a vontade de Deus. E tudo que não está na lei, tudo que contraria a lei, contraria também a Deus. Então, humanamente impossível, é humanamente impossível você seguir todos os detalhes que estão ali na lei. Então, por isso, nós temos que ser guiados pelo Espírito, e não pelo que a gente vê, e não pelo que a gente vê. Porque se eu vejo, eu julgo. Se eu vejo, eu tiro a minha conclusão. Eu não posso ser guiado pelos meus olhos. Eu não posso ser guiado pelo meu coração. Eu não posso ser guiado pelo meu pensamento. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Como que isso acontece? Então ele diz aqui: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Então nós somos nós somos uma espécie, nós somos um povo, uma raça perdida nesse mundo, sem saber o que faz. Tudo que faz, não faz pensando em errar, mas erra. Não faz pensando em contrariar, mas contraria. Tudo é difícil. Tudo que você vai fazer é difícil. Né? Se você vai contratar uma pessoa, é difícil, você corre o risco de pecar na contratação da pessoa. Quando você vai dispensar uma pessoa, você corre o risco de pecar ao dispensar aquela pessoa. Então é muito difícil. A nossa vida nessa terra é difícil demais. Vai comprar, você corre o risco de pecar ao comprar. Vai vender, pior ainda. Pior ainda. Às vezes a gente peca mais, com mais facilidade ao vender do que ao comprar. Então, gente, se nós fôssemos seguir a lei, se nós fôssemos seguir a letra, andar de acordo com as nossas vistas, andar de acordo com o nosso coração, andar de acordo com o nosso pensamento, nós iríamos errar escandalosamente. É difícil demais, demais mesmo. Amém? Senta uma pessoa dali, senta outro de cá e fala assim: vamos acertar? Né? Quantos dias você tem? Quantas horas? Amém? 13º? 1/3 das férias? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muito difícil não dar problema no acerto. A pessoa fica com o olho assim para você. Ó. Né? Não é assim? É. Só esperando. É. Quem está fazendo o acerto? Normalmente. Está querendo tirar alguma coisa? Quem está do outro lado está querendo arrancar alguma coisa. Isso é um acerto financeiro, mas é em todo sentido. Agora você imagina duas pessoas, marido e mulher, por exemplo. Amém? O direito de um e o direito do outro. Quanto você não peca? Direito do marido, direito da mulher. Aí vem um filho. Direito da mulher, direito do marido, direito do filho. Tem a lei da mulher, a lei do homem, a lei do filho. Isso é direito do filho, isso é direito da mulher, isso é direito disso, direito daquilo, etc. E você vai enrolando, vai vivendo, vai enrolando e vai complicando cada vez mais. Eu pergunto a você: tem jeito de você viver sem pecar? Tem jeito de você viver sem errar? Não. Aí tá, marido, mulher, um filho. Aí de repente vem uma namorada. é uma nora. Nora, né? Você ganha uma sogra, a sogra ganha uma nora. Né? Você ganha um genro, o genro ganha uma sogra. Amém? Aí vem o patrão, e assim vai, nós vamos envolvendo com o mundo, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Eu pergunto a vocês, tem jeito de viver sem pecar? Não tem. Aí você chega na hora da reunião. Aí você chega na hora da reunião. E aí você vai louvar a Deus. Louvar a Deus. Todo amassado. Todo. Sai um louvor que presta? Sai uma oração que presta? Não sai. Não sai um louvor que presta, não sai uma oração que presta, não sai nada realmente que presta, porque nós não estamos. É a mesma coisa que você querer colocar fogo aqui nessa água, que não pega de jeito nenhum, tem que ter azeite. Azeite, tem que ter azeite aqui para pegar fogo. Então você olha para um, olha para outro, olha para um, olha para outro. Todo mundo, o semblante já explica o que está acontecendo lá dentro. Então não tem um espírito de louvor, não tem um espírito de adoração, não tem um espírito de gratidão, etc. Não tem, tem amargura, tem tristeza, tem consequência. Eu não estou criticando você não, eu estou chegando agora, nem olhei sua cara ainda não. Eu demorei a chegar hoje aqui. Mas eu estou falando a palavra que Deus colocou no meu coração para falar. Tudo é consequência de ontem, de antes de ontem, da noite, do dia, da hora do almoço, da hora do lanche, do contato que você teve com A, com B, com C, dos negócios que você fez, tudo é consequência disso. Aí chega na hora de oferecer, trazer a oferta para Deus, que todo mundo vem na hora, vamos à casa do Senhor, trazer a oferta. Que oferta que você veio trazer? O que você veio trazer para Deus? Aí, sabe o que a pessoa vinha? Ela vinha toda amarrotada, toda amargurada, toda, sabe, desordenada, mas trazia um bolo bonito. Mas aí trazia uma ovelha bonitinha. Um pombinho bonitinho. Deus quer bolo? Deus quer pombinho bonitinho? Deus quer ovelha bonitinha, sem mancha, sem ruga? Deus não quer. Deus quer você. Ele quer você. Mas assim, desse jeito, azedo? Não, eu não quero você assim. Entendeu como é que é? Então, quando a gente vem oferecer a Deus, trazer oferta, Deus quer um coração. Deus quer um coração alegre, um coração feliz. Deus quer uma pessoa que está liberta. Agora, se a pessoa vem nos braços de Satanás, né? A pessoa vem, às vezes, na gaiola do diabo. Ué, lembra daquela, quando o diabo falou para mim que o cavalo dele gostava de vir? Mas será que Deus vai querer essa visita? O cavalo dele, quer dizer, Satanás está montado em cima dele, né, ué? O cavalo, para que que tem o cavalo? Aí a pessoa vem com o diabo em cima, nas costas, arcado, com o diabo montado no lombo dele, na casa do Senhor. Fazer o quê? Aí aquela pessoa vai na casa do Senhor e volta. O meu cavalo gosta de ir lá, de vir. Aí ele vinha. E ele estava sentado assim, no banco, eu sentado ao lado dele. Qual a oferta que ele podia oferecer para Deus? O que ele podia oferecer para Deus? O que ele podia dar para Deus? Deus queria o cavalo? Deus queria o demônio? Deus queria aquela situação que ele estava nela, coitado? Deus queria isso? Não. Deus quer um coração liberto. Deus quer um espírito solto, livre. Deus quer uma pessoa realmente totalmente livre. Deixa o cavalo lá fora. Sabe? Deixa o peão lá fora. Que você não venha, que você não traga nada, nada de amargura, nada de tristeza para a casa de Deus. Nenhuma amargura, nenhuma tristeza, nenhuma revolta, nada, nada. Muito pelo contrário, você vem trazer para Deus um louvor, uma oração, né? Uma gratidão. E vem aqui à casa de Deus falar com Deus, adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, amém? Lembra daquela música que eu falei para você aquele dia que ele estava cantando? Lembra? Como é que era a música? Não. Lembra só da letra, eu lembro da música. Hã? Eu não estou entendendo nada do que você está falando.
Eu decidi, Jesus. Eu decidi, Jesus. É essa? Te elegei com meu Senhor.
Não é essa, não. Depois eu lembro. Mas a gente vai à casa de Deus, a gente vem à casa de Deus para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus. Traz ali a oferta. Aí Deus diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra uma pessoa, vai primeiro acertar essa conta que você tem com a pessoa, depois você traz a oferta, porque eu não quero essa oferta manchada. Eu não quero isso. Você está trazendo para mim uma oferta, essa oferta está manchada, ela está maculada, porque você tem algo contra isso, contra aquilo. Você viu como é que é? Deus quer realmente uma coisa sem pecado, sem pecado. Se tem pecado, tem demônio. Se tem pecado, tem espírito maligno. Se tem pecado, tem demônio. Amém? Se tem pecado, porque tem espírito maligno. Então Deus não quer a coisa manchada. Não quer o negócio assim. Então o que nós temos que fazer quando nós chegamos? Imaginamos que não estamos bem, imaginamos que não estamos em condições de oferecer. Eu já sei, se eu venho lá da rua, se eu venho do mundo, de onde você vem? Deus vem do mundo. O que você estava fazendo no mundo? Estava vendendo, comprando, fazendo acerto, eu estava não sei o que, eu estava dispensando, eu estava contratando. Então você está sujo, né? Então você sujou, não é assim? Aí as pessoas vinham, antes de entrar no átrio, deixava lá fora, né, as ofertas pelos pecados, porque o mundo já vinha sabendo que tinha pecado. Ninguém ia na casa de Deus sem levar uma oferta pelo pecado. Então, mas fulano tem pecado, tem. Todo mundo, ninguém ia sem, com a mão vazia. Por que que ninguém podia ir com a mão vazia? Por que que ninguém podia ir com a mão vazia?
Porque tinha pecado.
Porque todo mundo tinha pecado. Você já ia levando a oferta pelo pecado. E colocavam lá fora as ofertas. As ofertas eram queimadas lá fora. E o sacerdote, então, orava, pedia a Deus pelos pecados do povo, e etc. E tal. E aí, de lá, o povo passava para entrar no átrio, né? E até chegar ali, naquele lugar, quando o povo era dispensado, que ia embora, ia livre, sem pecado. O que que acontece aqui? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Tem um louvor que precisa ser arrumado. Um louvor que precisa ser arrumado. Nós não chegamos aonde ainda no louvor tem que fazer, não. É preciso muita coisa ainda em relação ao louvor. Aí tem um pessoal aqui olhando cada um para a cara do outro. Agora não fica mais olhando para a cara do outro, porque fica olhando para frente. Mas todo mundo com pecado. Todo mundo. Certo? E nós queremos todos juntos oferecer a Deus. Ou não tem pecado? Estou enganado. Todo mundo vem com pecado. Por que que vem com pecado? Por quê? Estava no mundo. Porque vendeu. Porque comprou. Porque tem marido. Porque tem mulher. Entendeu? Porque tem namorado. Porque tem namorada. Porque dirige. Né? Porque se andou na rua, peca. Porque enxerga. Porque escuta. Porque fala. Andou, viveu, tem pecado. Ou não é assim, gente? É assim. Então nós chegamos aqui e vamos então a o que é que precisa ser feito. Todas as vezes, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. É eu que apago, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. A quarta-feira, foi quarta-feira que nós falamos uma coisa que precisa ser feita. Pega aí. Isso era feito aonde? Aonde?
A Igreja Católica tem esse hábito.
É.
Antes de qualquer coisa, confessa. Para depois, isso, falar com Deus. Depois.
Uma pessoa podia ir tomar comunhão. Uma pessoa podia participar da comunhão sem antes confessar? Não. A Igreja Católica tinha razão, ela tinha razão. Ela fez as coisas para não perder. Perdeu, ela perdeu, ficou tudo na idolatria, infelizmente, perdeu. Não é o que nós queremos, não. Mas a regra, a lei, está certinha lá. Está certinha lá. Ninguém podia chegar na mesa de comunhão sem antes ter confessado. O que é confessar?
Admitir o seu erro.
Confessar significa expor, declarar os seus pecados. Mas, gente, tem muito pecado que a gente não sabe. Como é que eu vou confessar um pecado que eu não sei? Como é que eu vou confessar um pecado que eu acho que eu não tenho? Mas precisa de haver confissão. Precisa de haver confissão. Todos os dias, todas as vezes que nós formos à casa de Deus, temos que confessar os nossos pecados. Não pode esquecer disso. Todas as vezes que nós formos à casa de Deus, temos que confessar os nossos pecados. Amém? Para quê? Pronto. Eu confesso os meus pecados. Essa é a oferta. Essa é a oferta que eu estou trazendo. Não é um boi, não é uma pombinha, não é uma ovelha. Eu estou trazendo, eu estou me ofertando. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim. O Senhor não tem podido fazer a tua vontade em mim por causa dos meus pecados. O Senhor não tem podido fazer em mim aquilo que o Senhor gostaria de fazer por causa dos meus pecados. Mas eu me ofereço a ti aqui, Senhor, tira os pecados de mim. Apaga as minhas transgressões e eu vou servir ao Senhor melhor. E eu vou viver melhor. Senhor, apaga as minhas transgressões. Perdoa os meus pecados. E etc. Tal. O que ele vai fazer? Ele aceita a minha oferta. Apaga as minhas transgressões. É eu mesmo. Eu mesmo que apago. Às vezes. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões. Às vezes, ele vai me lembrar. Ó, tem um problema que você não está lembrando. Lembra daquele problema? Um negócio que está te machucando demais. Um negócio que magoa você demais. E você não está lembrando. Eu vou te lembrar. Para o seu bem. Por quê? Porque se eu lembrar, ele vai apagar. Aqui, ó. Esse aqui que você nem lembrou, eu vou apagar também. E esse aqui que você está pensando nele, eu vou apagar também. Amém? Você é uma pessoa metida à besta, eu tenho notado isso. E eu vou apagar isso também. Amém? Amanhã você volta. De que jeito que você volta amanhã? Hã? Amanhã a gente volta. Hoje, eu saí daqui humilde, eu saí daqui querendo amar, eu saí daqui querendo perdoar, eu saí daqui bem baixinho, bem tranquilinho, eu saí daqui uma beleza. Nossa, bom demais. Se a gente ficar, por que tinha... Por exemplo, 10 dias. Você ficar 10 dias orando, louvando, é retiro espiritual. Você ficar 10 dias, quando você volta para o mundo, você até assusta. Se você ficar 10 dias num retiro espiritual, sem contato com o mundo, orando, jejuando, cantando, louvando, ó, você voltar para o mundo, você até assusta. Você vê a diferença que é. Então nós saímos hoje, saímos bem e voltamos amanhã. De que forma? Metida a besta de novo, etc, etc. Certo? Então eu volto amanhã. O que eu faço amanhã? Então, o primeiro dia, né? Eu estou 100% precisando de Deus. Certo? No segundo dia, eu volto de novo. Se eu prestei bem atenção, eu vou ficar 90% precisando de Deus. 10% já é alguma coisa que eu mesmo já entendi. Eu mesmo já estou fazendo. Eu mesmo já vou fazer. Aí no terceiro dia, eu volto, e eu me humilho, e etc, tal, e eu entendo que eu ainda preciso de 90% de Deus. Mas com isso, eu vou cair aqui para 80%. Até, você vai pensar assim, aqui embaixo eu não preciso nada de Deus. Eu não preciso mais de Deus. Por quê? Por que quando chegou lá embaixo, eu não preciso mais de Deus? Porque eu não tenho pecado. Ele apagou todo o meu pecado. Então, ele vive em mim. Não sou eu mais que vivo. Eu morri. Nisso aqui, você era metido à besta. Sabe que, então, quando você é metido à besta, metido à besta, por que que o nome fala metido à besta? Besta quer dizer? Hã? A besta. O eu está forte demais. No primeiro dia o eu é forte demais. No primeiro dia a minha vontade é forte demais. E aí eu vou morrendo. Isso aqui. Apagar o eu. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Aqui embaixo é toda humildade, santidade, pureza. O eu morreu. Amém? Cristo vive em mim. Eu. Ele apagou o eu. Ele acabou com o eu. O pecado é exatamente o eu. A carne. Como que a gente... A carne e o sangue. A carne e o sangue. Não louva a Deus. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão no reino de Deus. É muita... É uma coisa que precisa ser queimada fora. Amém? O sacrifício que vai ser queimado é nós. Amém? Fazer morrer a sua natureza terrena. Aí sim, gente, o louvor começa a melhorar. A oração começa a melhorar. A oração começa a melhorar. O louvor começa a melhorar. A adoração, você vai chegar às vezes até a adoração. Caso contrário, a carne não deixa, o eu não deixa, a natureza humana não deixa. A pessoa vem, o cavalo vem, assiste a reza, e qualquer uma para ele não faz questão não, ele assiste a coisa e vai embora, e não, ele não adora a Deus, ele não adora a Deus, ele não está querendo Deus. Amém, gente? Então, não é o nosso caso. Por isso que Deus aqui está ensinando a igreja, ensinando a igreja. Então, todas as vezes que nós chegarmos na casa de Deus, vamos orar. Amém? Eu desafio uma pessoa que vem aqui na frente e ora comigo. Eu desafio um. Que vem aqui na frente, ora comigo assim. Você vai orar daqui e eu vou orar daqui. E nós vamos orar. Amém? Eu vou orar e você vai orar. Vamos ver quanto tempo nós vamos ficar orando. Você, às vezes você vai orar, cinco minutos você não tem nada mais para falar. Você não tem mais argumento para falar. Você não tem mais força para orar. Você não tem mais nada para falar. 5 minutos é muito, gente. 2 minutos você já esgotou. Amém? Aí só sai. Aí você vai ficar me ouvindo orar. Você vai ficar me ouvindo orar e vai ficar falando. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Só que você vai só ficar me ouvindo. Você não tem mais oração. A carne não deixa. Cansa. Ali vai pesando. É o pecado. É o pecado. Vai pesando. O pecado vai pesando. Vai ficando difícil. Você não ora. Amém? O Espírito não deixa você orar. Principalmente se você não estiver sentindo problema nenhum. Se não estiver sentindo problema nenhum aí, que não ora mesmo. Amém? Mas, então, eu sou o que apago as tuas transgressões. Quais? Eu não confesso. Amém, gente? Vamos então aprender aprender a orar. Vamos aprender a orar. Vamos aprender a buscar a Deus. A igreja não é capaz mais de fazer vigília. A igreja não é capaz mais de fazer vigília. A igreja não é capaz de vigiar. Porque a igreja não sabe orar. Ela não é capaz de vigiar, ela não sabe orar. A oração precisa, é o fundamento, orai e vigiai sem cessar. Ora e vigia sem cessar. Amém? Leva a Deus os seus problemas, as suas aflições, etc. Mas apaga tudo aquilo rapidamente e aí vamos começar a adorar a Deus, vamos começar a louvar a Deus, vamos começar, aí a música fica gostosa, aí a oração fica boa. Você não quer parar de orar. Não quer parar de orar. Não, às vezes não precisa nem de vir choro, de vir lamentações, não. Porque pode, às vezes, Deus levar a igreja a prantear. A levar a igreja, dar um espírito de intercessão para nós, por exemplo. E nós começarmos a interceder. Mas, principalmente, gente, é o pecado. São as nossas transgressões. Nesse ainda no 43,
fazei sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus.
Eu sou Deus. Amém? Quando nós somos as testemunhas vivas de Deus, o que vai acontecer? Acontecer aqui embaixo. Quando nós chegarmos a ser... Porque o que que Jesus Cristo fez? Quando Jesus viu isso aqui, Isaías 43, quando Jesus estava aqui? Tinha. O que que Jesus viu? Que ele tinha que ser a testemunha viva de Deus na terra. A igreja tem que ser o quê? A testemunha viva de Deus na terra. O corpo de Cristo. Ou seja, gente, o próprio Deus. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui. Se o corpo de Cristo, somos nós, se a cabeça era Cristo, o que que Cristo fez? Eu sou a testemunha. Ele assumiu isso aqui, ó. E foi a testemunha. E nós somos o corpo de Cristo. O que que nós vamos ser? A testemunha também. Que testemunha? A testemunha viva. Ou seja, se alguém quiser conhecer Deus, nos conheça. Mas nós estamos longe demais, não estamos? Nós não estamos longe? O que que nós precisamos fazer? Orar. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Por quê? Você acha, Nivaldo, que o seu testemunho é bom? Você acha, Vitor, que o seu testemunho já é bom? Você acha, Dona Zefa, que o seu testemunho já chegou no ponto? Que a pessoa, ao conversar com a senhora, ao ver a senhora, ao viver com a senhora, vive com Deus? Ou a senhora acha que ainda falta muito? Eu também acho que falta para mim. Eu acho que falta muito para mim. Muito mesmo. E o Deus desse século, ele quer impedir você disso. Ele quer fazer um jeito para que você peque, para você ficar distante disso, para você achar que é impossível dar um testemunho vivo de Deus. E não é impossível, gente. Não é impossível. Desde que nós oremos. Vinde e arrazoemos. Procura lembrar-me. Entremos em juízo. Senhor, aí eu estava orando lá em Nerópolis. Orando. Vamos orar. Aí, ó. Eu vou orar. Senhor, falta isso. Senhor, falta aquilo. Senhor, está acontecendo assim. Senhor, de repente, gente, de repente, eu vou clamando. De repente, Deus me dá o Espírito que faz com que eu ore o dia inteirinho, se for preciso. E começa a me fazer lembrar de coisas que eu nem imaginava que existia. E aquilo vai começar a lembrar. Então, a oração é que vai mover o mundo espiritual, é a oração. Nós vamos entrar no mundo espiritual através da oração. Não vai ficar carne e sangue. Senão vai ficar carne e sangue. Vai ficar só aqui. Só aqui, carne e sangue. Fulano não fez assim, Sicano não fez assim. Nós tocamos isso, cantamos aquilo. Vai ficar só nisso, amém? Nós não vamos chegar aonde Jesus chegou. Onde Jesus chegou? Ele chegou, ele leu em Isaías lá e entendeu que ele... Então, ali estava a testemunha viva, amém? Mas eu acho que falta muito para mim. Pronto, acabou. A igreja é só isso. Ou tem outro objetivo? Você está aqui para outro objetivo, para outra coisa?
Não.
Você está aqui para quê, Welmo? Lembra bem, pensa bem. Nós estamos aqui para quê? Já chegamos assim? Nós estamos aqui para quê? Já parou pensando?
Já.
Nós estamos aqui para quê? Me fala a verdade. Fala a verdade, como diz a Lá.
É para isso mesmo, é para ser testemunha, né, de Deus, é para mostrar a Deus para as pessoas. É para fazer com que as pessoas conheçam Deus através de nós. Não é?
Amém, amém. Concorda? Nós estamos aqui, mas... Well, se a gente não pegar filme, a gente esquece? E passa a estar aqui, para quê?
Passa a vir com outro propósito, né? Vem para passar o tempo, para ver o pessoal.
Pra trazer o... Você passa a vir, olha, se nós perdermos a razão pela qual nós estamos aqui. Para que nós estamos aqui?
Para mostrar a Deus para as pessoas.
Nós estamos aqui para alcançar isso. Para sermos, vós sois as minhas testemunhas. Nós estamos aqui para alcançar isso. O testemunho vivo de Deus. De tal maneira que eu vou ser santo, justo, puro, e etc, perfeito, e a hora que as pessoas conversarem comigo, e a hora que o demônio me vê, ele vai ter medo de mim. O demônio precisa ter medo de mim, e não me vir montar de mim para cá. Então, esse é o nosso caminho, o caminho estreito, o caminho nosso. Nós estamos aqui para quê, irmã?
Ser testemunha de Cristo, né? Mostrar Deus para as pessoas.
Para ser o corpo de Cristo. Para ser, nós estamos aqui para ser a testemunha viva de Deus na terra. De tal maneira que nós somos uma luz tão forte que o diabo tem medo de você. As trevas vão passar longe de você. Amém? Certo, Valdete? Não é esse o objetivo? Amém? de tal maneira que se alguém se levantar contra ti, vai cair diante de ti. Se alguém levantar a mão contra você, a mão dele não chega até você. Por causa da sua santidade, por causa da sua pureza, você acha Jesus, as pessoas querendo prender Jesus, querendo prender Jesus, ele passava no meio das pessoas assim, ó. Normalmente, se vocês quiserem me prender, vocês prendem. Ele passava, quem pôs a mão nele? Quem tinha coragem de tocar nele? Ninguém tinha, ele passava. Aí alguém diz para ele, leva, ó, diz aquela raposa que eu, né? Eu vou fazer até o dia que eu quiser. Eu vou trabalhar hoje, vou trabalhar amanhã, eu vou fazer até, fala para aquela raposa que eu vou fazer isso, vou trabalhar até o dia. O dia que ele quis, ele falou, Satanás, agora o que você tem que fazer, você faz. Satanás veio, foi lá, entregou, veio, prendeu. Vocês estão procurando quem? Aqui, ó, sou eu aqui. Agora chegou a hora, agora vocês podem me prender. Nós, o nosso objetivo, o nosso caminho, não é ficar assistindo reunião. Não é. O nosso objetivo, nosso caminho, a nossa visão, não é ficar assistindo reunião. Não é ficar servindo de cavalo para ninguém, não. Qual é, Helder? É Helderson. Você não, se põe isso na sua cabeça, ser Deus. Bom, vou mais longe. Amém. Vou rachar de vez. É, mas se eu sou o corpo de Cristo, se Cristo vive em mim, não sou eu que vivo, mas Deus, foi Jesus que foi Jesus que descobriu isso. Aí eles mataram ele porque ele queria ser Deus. Que mate você, porque você quer ser Deus. Amém? Gente, é. Mas você não vai morrer para ele viver? Deus, como é que tem um versículo que fala, localiza para mim, que fala, que nos chama de filhos de Deus? Como é que fala lá, estou lembrando aqui. Deus misericordioso, bom, não sei o que, etc., que nos chama de filhos de Deus. Localiza isso para mim, é mais ou menos isso aí. Filho de Deus. Você não precisa sair para a rua falando aí que você é Deus. Nem ninguém vai acreditar. Amém? Filho de gato é o quê? Filho de porco. Amém? Filho de passarinho. Filho de Deus. Amém. É Deus. É Cristo em nós. É Cristo em nós. Se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, foi. Se Cristo está em nós, o pecado não tem mais. O pecado foi aniquilado. O corpo, a carne não tem mais força. Sabe, isso aqui foi eliminado. É 100%, é um inverso, né? Quando eu começo, eu preciso de 100% de salvação. Aqui, eu estou salvo. Quando eu começo, eu estou 100% em pecado. Quando eu chego aqui, fim da minha carreira, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, tá? Lá, amém, gente? É quando a minha carne, quando pode bater, quando pode fazer o que quiser, quando pode roubar a gente, quando pode fazer o que quiser com a gente, é o inverso. Quando pode, quando você não tem nada contra ninguém, porque ninguém tem nada contra você, não adianta. Quando você não tem vontade de nada, sabe, se der para você tá bom, se não der tá bom também. Se deixar você comer sem comer, você tá bom, se não der coisa para você comer, tá bom também. Amém, gente? E aí você louva a Deus, e aí você vive 100%, aí você, olha gente, esse é o objetivo que tem de Deus para nós na vida. Interessante que quem perder a sua vida é que está ganhando. Quando eu chego 100% aqui, o que que eu quero da minha vida? O que que eu quero da minha vida? O que eu estou querendo aqui em cima? Fala alto. O que eu estou querendo aqui em cima, no começo? Eu quero o quê? Tudo, eu quero tudo. Eu quero 100%. E a hora que eu chego lá embaixo? Interessante é o seguinte, que eu não quero nada e tenho tudo. É. Não quero nada. Eu não quero nada, e as pessoas ficam me dando as coisas. Eu falei para os irmãos foram comigo esse dia para trás. Eu falei, está vendo? Você não comigo, você diz como é que é as coisas. Eu não quero nada, Joaninha. E o povo fica só me dando as coisas. Amém? Olha, se eu chego numa casa, a pessoa corre com a toalha, um sabonete e não sei o quê, e já põe um frango para poder. Sabe? Quando o anjo chegava, foi visitar Abraão, o que que Abraão fez? Hã? Né? O que que Abraão mandou fazer? Falou, Sara, Sara, o anjo está aí. Amém? Olha, prepara, arruma para ele, etc. E não é assim, Wendy? E a Jabuticaba, como é que estava? Rapaz, a Jabuticaba... Olha, mas é verdade, a gente fica até sem graça, você fica até assim... Sem graça, mas eu fico sem hoje, onde é que eu vou jantar? Não tem lugar para jantar hoje, tem? Os irmãos ligam, irmão, você tem? Nós estamos querendo encaixar o senhor aqui. Nessa hora, às vezes eu preciso estar abrindo o espaço. De tanta. Ué, dona Zé, você está pensando, né? Se eu for na casa da senhora, então, ela corre. E vai lá, Lourdes, vai ver se tem um suco para o irmão, não sei o que para o irmão. E a pessoa, quando o anjo chegava, Abraão mandava depressa, ó, prepara, vê lá o que tem de melhor. Por quê? Então, quando tem aqui, eu não quero, e eu tenho tudo. Quem perder, acreditar em Jesus Cristo, e perder a sua vida. Estou falando para vocês. Amém? Eu não estou chique aqui? Tudo ganhado. Quem deu essa parte aqui para mim, Wendy? Quem? Eu não estou chique? Tudo ganhado. Amém? Agora, se eu ganho, eu não vou fazer defeito, jogar fora, né? Se a pessoa me dão as coisas, graças a Deus, graças a Deus. Aonde eu vou? As pessoas querem me tratar da melhor maneira possível, Geraldo. Não é verdade? Todo mundo gosta da gente, todo mundo quer bem a gente, todo mundo sabe, deseja o melhor para a gente, até o inimigo. Até o inimigo quer fazer amizade com a gente. Amém? Agora, acredita nisso. Acredita nisso. Fazei morrer a sua natureza, busca Deus, confessa, conversa com Deus. Senhor, eu não queira se matar, que não vai resolver, não. O caminho é esse aqui. Chega lá, confessa os seus pecados. Senhor, e eu estou exatamente o contrário do irmão. Eu estou exatamente o contrário. Todo lugar que eu vou, eles me recebem com cara feia. Entendeu? Já quer logo que eu vou embora. Amém? Alguma coisa está acontecendo em mim. O que, que é? Amém? Mas a culpa é deles ou é minha? A culpa é deles ou é minha? O mal está neles ou está em mim? Amém? Gente, é buscar a Deus. É uma coisa que vem naturalmente. É uma coisa que vem assim naturalmente, ela vai mudando a sua vida, vai transformando a sua vida, na medida que você vai buscando a Deus. Eu não fiz isso lá na frente, quando eu fiz isso, eu não fiz pensando no sapato que eu ia ganhar, não. Eu não fiz pensando na camisa, na calça que eu ia ganhar, não. Eu não fico pensando em nada, não. Quando eu vou na casa do irmão também, eu não vou lá premeditadamente, ó, hoje eu vou ganhar isso, né? Não vou, mas eu trago de lá o frango. Amém? Eu trago de lá. Mas eu não vou lá premeditado. Não vou. Deus sabe que eu não vou. E se não tiver nem água para beber, eu com a mesma alegria que eu vou, eu, sabe? Gente, é preciso buscar a Deus. Amém. E Jesus quando chegou, precisava de um salão. Ele precisava de um salão e chegou e falou para o discípulo assim: vai lá, fala que o Senhor mandou dizer que precisa de um salão. Amém? E quando ele chegou ali, ele precisava de um jumentinho. O que estava lá? Jumentinho. E se ele chegou ali, ele precisava de água, o que tinha lá?
A água.
E se ele precisava de dinheiro, o que tinha lá?
Ia ter o dinheiro.
Amém. Busca Deus com gosto, gente. Busca Deus com gosto. Sabe? Queira Deus com gosto. Não chega na reunião desanimado. Não chega na reunião, sabe, ali desmotivado, sem motivação, sem vontade, sem desejo. Vamos à casa de Deus buscar Deus. Chega lá, ora, confessa: Senhor Jesus, olha, falta para mim muito, Senhor. Ele disse para você perguntar. Ele disse para você perguntar, aqui ele fala, quer ver? Ele diz assim, ó, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Chega Deus e pergunta para ele: Senhor, falta muito? Falta muito para mim chegar aonde o Senhor chegou? Falta muito para mim chegar aonde o Senhor chegou, Senhor? Põe a mão no enfermo, você põe a mão no enfermo, o enfermo não foi curado. Falta muito para mim curar o enfermo, Senhor. Amém? Amém, gente? Olha para você ver o tanto de coisa que você pode orar. Amém? Falta muito para mim expulsar o demônio, Senhor. Senhor, falta muito, eu posso, eu já posso ter essa ousadia de chegar e pôr a mão no enfermo, Senhor. O que me falta, Jesus? Dá-me, Senhor Deus, aquilo que me falta. Gente, a oração vai pegando rumo, vai pegando rumo. Vocês viram do começo da reunião para cá? Olha, do começo da reunião até agora, o que já não foi feito na sua vida, que estava uma. Amém? Concorda? E você não era capaz de fazer uma oraçãozinha no começo da reunião. Concorda? E o que que tinha? O que que estava acontecendo? Separação, distância, sabe? Muito, 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 muito eu e pouco Deus. Aqui embaixo é Deus. Deus precisa de Deus? Muito eu, pouco Deus. Amém, 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 amém. Deus em nós. Deus em nós, andando aqui, ó. Deus andando em nós. Amém? Deus em você. Cristo em nós. Esperança da glória. E o mistério que foi escondido durante muito tempo. A igreja que conseguir fazer Cristo habitar aqui, né? Se você conseguir fazer Cristo habitar aqui, esse é o meu trabalho, essa é a minha luta, essa é a minha peleja. Cristo tem que morar em nós. Tem que morar em nós. Cristo tem que morar em nós. Agora, Cristo morando em você, tem jeito de você ficar aborrecido? Cristo morando em você, tem jeito de você ficar angustiado? Cristo morando em você, tem jeito de você ficar com cara feia? Cristo morando em você, tem jeito dos inimigos te perturbar? Cristo morando em você, meu irmão, imediatamente vai mandar preparar. Prepara, olha, porque chegou aí um anjo do Senhor. Uma anja chegou aí. É diferente de ter chegado um cavalo. É diferente, não é ou não é? É diferente de ter chegado um espírito maligno montado numa pessoa. É aquela pessoa aborrecida, nervosa, irada, sabe? Angustiada, falando coisa ruim e trazendo, né? É só espírito maligno, angústia, tristeza, aborrecimento. Diferente de ter chegado um anjo. Olha, chegou um anjo do Senhor. E olha, e ele trouxe paz. E a pessoa não quer deixar o anjo embora. E a pessoa não quer deixar e quer que o anjo fique ali. É você, o anjo de Deus, é você. Amém, gente? Agora você pensar, não, isso não é para mim. Não é para mim. É para mim sim, é para nós sim. É para nós sim, é para nós sim. É por, além das mangueiras é isso. Isso é o além das mangueiras. Sabe, quando você chegar... Chegou. Agora, é só começar. Vai a Deus, confessa e pergunta para Deus. O que que falta, Senhor? Pronto. O que que falta? Para mim ser essa bênção. O que que falta para mim pôr a minha mão sobre o enfermo e o enfermo sentir a minha mão? O que que me falta, Senhor, para mim ser assim, perfeito, santo? O que me falta, Senhor, para ter essa bênção, essa paz?
Pronto, acabou. Esse é o nosso caminho.
Quem já chegou, quem está no meio, continua. Quem já chegou, amém, meus parabéns. Quem está ali, né, 3/4 do caminho, continua. Na medida de perfeição a que chegamos, nela, prossigamos. De fé em fé. De fé em fé. Amém? Até que a palavra da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos diante de Deus. Amém, Pia? Agora, eu tenho certeza que se nós fizéssemos agora um louvor, uma oração, seria diferente do começo daquele... Sabe, no começo, vocês percebem que existe uma resistência enorme. E essa resistência, gente, não é culpa sua, não. Ela não é culpa sua. É culpa do pecado. Agora, cabe a você eliminar o pecado. Não é culpa sua, é culpa do pecado. Paulo fala isso em Romanos, ele fala assim, então já não sou eu, mas o pecado. É o pecado que não deixa eu ser essa bênção. É o pecado que não deixa eu ser essa pureza. É o pecado que não deixa eu dormir tranquilo. Eu não sei. Não é assim? É o pecado. Então cabe a você resistir o pecado. Se você percebe que o pecado está te atrapalhando, resista a ele. E ele fugirá de vós. E a maneira de resistir o pecado é pedindo ajuda para Deus. Ele é o seu ajudador. Senhor, falta muito. O que me falta? Apaga as minhas transgressões. Apaga, Senhor. Apaga os meus pecados. O Senhor pode tirar, o Senhor pode apagar. É ira, é egoísmo, é vaidade, é orgulho, é ódio, é inveja. Apaga, Senhor, todos os meus pecados. Amém, gente? Experimenta uma vida com Deus. Experimenta uma vida com Deus. Experimenta, você vê se não vai mudando. De 100% cai para 90%, vai até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, até chegar à natureza divina, até chegar ao pleno conhecimento de Deus. Amém, gente? Pronto. Parece que eu falo aqui com... Eu falo aqui assim, parece que você fala assim, que eu estou agredindo você, não estou. Parece que eu estou ofendendo você, não estou também. Muito pelo contrário. Eu estou incentivando você a acreditar, incentivando você a buscar Deus. E eu quero dizer para você que quando você pensar que você perdeu a sua vida, você ganhou. Amém. Satanás vai embora porque ele sai de perto de você porque fala, olha, aqui não adianta, eu vou embora. E os anjos de Deus aproximam. Aqui não vão fazer festa. Agora não, os anjos vêm e faz festa. Amém? Amém. Fazer o que, Lomar? O que vamos fazer? O que vamos fazer, Virgínia? E o que mais? Buscar Deus.
Confessar, fazer muita oração, buscar Deus. Para alcançar os 100% de Deus.
Sim. Amém. É? Nisso a gente aprende a vigiar também.
É buscar Deus. Até onde nós temos que buscar Deus, Senhora? Até onde? Põe a mão no enfermo. Você vai fazer o teste. Faz o teste. De vez em quando você vai lá no velório. De vez em quando você vai no velório. Você vai lá. Normalmente tem 4, 5 sendo velado todo dia. Amém? Dá uma chegadinha. Experimenta pôr a mão nele. Manda ele levantar. É, oi, dona. É. Fala baixinho. Manda ele levantar. Ora, gente, enfermos, vai em hospitais. Quando você for em hospital, você vai sentir vontade de orar por aquela pessoa. Experimenta colocar a mão em uma pessoa enferma. Aqui entre nós mesmo, você vai achar. Eu já contei para vocês um caso que eu cheguei no hospital, era para visitar alguém, não sei se era a Milce ou era o filho que estava no hospital. E aí chegou um velho, ele estava gemendo de dor, ele estava com um problema de uma úlcera que estava supurada, não sei como é que é. E ele no balcão e a moça fazendo a ficha, e ele chegava a gemer ali, né? E eu fiquei com muita pena. Cheguei por trás dele, ele não me viu. Eu cheguei por trás dele assim, e só encostei a mão nele assim, né? Botei a mão nele, eu estava até fardado. Não queria deixar aparecer ali. Né? Não, eu só pus a mão nele. E desejei, do fundo do meu coração, eu desejei que aquela dor, pelo menos aquela dor, passasse. Aí eu botei a mão nele ali, né? Eu senti que alguma coisa estava acontecendo. Aí ele virou para mim e falou para mim, né? Estranho. Assim que o Senhor colocou a mão em mim, a dor que eu estava sentindo aqui passou. Eu também não perguntei quantos anos ele tinha, nem nada. Eu saí feliz. Eu saí numa satisfação. Eu saí muito satisfeito dali. Porque era uma prova para mim que eu precisava. E se você colocar a mão no enfermo e não acontecer nada? Vai te ajudar também. Porque você vai chegar e dizer para Deus o quê? Por que não funcionou? Por que não funcionou, Senhor? Quando a pessoa tocou no Senhor e foi curada. Quando a pessoa passou na sombra de Pedro, foi curada. Quando a pessoa, né, pegou a roupa, o lenço de Paulo, foi curada. Por que que não funciona comigo? Por que que não funciona? Eu encostei, eu orei, eu botei a minha mão e não aconteceu nada. Amém? Deus vai falar alguma coisa com você. Mas você não vai desistir. Você não vai desistir. Porque a sua mão tem que acontecer isso. Porque você também tem que chegar a esse ponto. A sua roupa, as suas coisas, o seu cabelo. Amém? As coisas suas são assim, santificadas pela presença de Deus na sua vida, na sua vida. Amém, Nivaldo? Oi, meu Deus, é assim mesmo. Amém. Cadê a dor no estômago que você tinha? Tinha ou não tinha? Você tem saudade dela? Mas tinha ou não tinha? Doía muito? Muito, você sabe que muita gente pensava que era fita? Que você fazia, que você... É?
Só eu que sabia a dor que eu sentia. Né? Horrível. É capeta.
Quando começava a reunião, começava a reunião, ela começava a gritar aquela gimbura. Até eu mesmo enfezava com aquilo. Falei, é possível, passou o dia inteiro bem, né? Quando é de noite, tá com essa gemessão na hora da reunião, aí, pra tirar a paz da gente, né? E era o diabão lá tentando.
Ela tinha. Começava a reunião. E era assim mesmo. Bastava começar a reunião, ela começava a gemer. Aí ela comia unha demais. Aí muita gente falava, ah, é porque come unha. É porque isso, é porque aquilo, etc. E ela, a Lúcia sentia uma dor no estômago enorme e ficava ali gemendo, até atrapalhava a reunião, porque a reunião era de pouca gente assim, né? E cadê a dor? Amém? Ela não sente, nunca mais sentiu a dor. Quem estava aqui, quem estava na época, lembra na época o que acontecia? A Lázaro já estava nessa época, né? Eu já presenciei muitas coisas acontecerem no nosso meio. Agora, a gente vai acostumando, vai relaxando, vai passando de espiritual para carnal. E vai ficando assim, sabe? Todo mundo reúne e fica 100%. 100% carne. 100% eu. A gente era mais espiritual. A gente esperava mais em Deus. A gente queria mais Deus. Queria sentir mais a presença de Deus. Uma visão fazia efeito. Um sonho fazia efeito. Uma coisa fazia efeito, né? De repente, quantas visões de repente não faz mais efeito, as coisas não vão fazendo mais efeito. Por quê? Porque a gente vai perdendo a fé, vai perdendo o objetivo que é esse. O objetivo nosso é esse. Amém? Ninguém está aqui para outra coisa senão para isso. E as outras coisas? Aí você pensa, ah, então nós não vamos ter as outras coisas. Vai, eu acabei de falar. Eu acabei de falar para vocês, eu já acabei de dizer para vocês que todo mundo me quer bem, todo mundo me agrada, todo mundo quer me dar as coisas. Amém? E as outras coisas? Menos. Quer ganhar muita coisa? Não, quer não? Difícil demais, né? Começar lá é difícil. Olha, eu outro dia contando aí para vocês, a gente, se eu for contar a minha história para vocês, vocês choram. Vocês choram. E sem eu contar tudo, porque tem muita coisa que eu não posso contar. E agora ver o que Deus faz comigo hoje é desaforo, né? Vê a bênção que é hoje, que Deus me dá hoje. Sem querer. Esse dia eu fui lá em Anápolis, lá em Pedro do Rio, contei com o Celinho falou baixinho para mim, ó, você ficou sabendo do aumento? Aumento? Aonde? Mas você não viu o contra-cheque ainda? Não. Tem aumento por aí. Amém? Então tem as coisas. Entendeu? Né, Paula? Olha, eu vou lá no hospital, né? Lá no Santo Genoveva. Hein? As pessoas, todo mundo quer me tratar bem. Tem aumento. Amém, gente? Se não tiver acontecendo com você, você vai falar com quem? E pergunte ele por que não está acontecendo. Pergunte ele por quê. Porque toda a escritura vai cumprir na vida dos filhos de Deus. Todas as escrituras, todas as bênçãos de Deus é para os seus filhos. E aí nós, as bênçãos estão sendo correndo para a rua. As bênçãos estão correndo para fora. As bênçãos estão indo para outro lugar. Amém? O filho pródigo falou, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu aqui comendo, eu nessa agonia aqui, comendo os que caem, do que sobra dos porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque... Gente, volta para a casa do pai. Volta para a casa de Deus. Porque as bênçãos, os porcos estão comendo as coisas que caem do pé. Porque você não quer ganhar de Deus. Você não quer ganhar de Deus. Você quer você mesmo. Você não quer ganhar de Deus. Você não quer ganhar, você não quer ver o milagre. Você não quer ganhar de Deus, não. Você é orgulhoso. Você é orgulhoso. Você não quer ganhar de Deus. Amém? O filho saiu de casa porque ele não acreditava que o pai dava. E quando ele saiu de casa, ele viu que o pai dava. E ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Amém. Amém? Depois, particular, alguém quiser falar em particular. Nós já estamos com o escritório aqui. Amém? A Juliana vai lá, coloca na agenda, viu, Juliana? Quem quiser, aula em particular. Depois vem. Como é que ganha as coisas de Deus? Como é que busca Deus? Amém? Nós estamos atendendo aqui ao lado. Amém? Deus proverá. Deus, todas as bênçãos são para você. Conversa com Deus. Pergunta para Ele, o que está acontecendo? Só e mais nada. Amém? Só e mais nada. Vamos curvar nossas cabeças. Valeu, Júnior. Valeu, Júnior.
Você vê assim que o início da reunião, o louvor, aquela coisa pesada, parece que a palavra veio assim como para aliviar mesmo, para mostrar realmente qual é o propósito nosso estar aqui. Qual é o ambiente? Esse ambiente aqui é para quê? É para trazer Deus. Trazer oferta para Deus. Não é trazer outra presença, não. Agora, uma coisa que eu achei interessante mais, bem no início você falou, né? Você tem que saber vender, tem que saber comprar, tem que saber conversar. São nessas coisas que o diabo pega. Então, quer dizer, é impossível viver sem pecar? É, conversa com Deus. Né? Você falou, parece no início, parece que não tem jeito. Não tem jeito. Fala com Deus. Ele vai diminuindo. E parece que a gente vai se sentindo bem. Como o senhor falou aí, ó. Aí você vai na casa de alguém, você é bem recebido. Por quê? Você leva Deus. E o objetivo nosso é esse. Nós, né, nós estamos aqui para levar Deus. Ser testemunho de Deus. Não viver nessa vida de só reunir. Não, nós temos que alcançar o objetivo. E a palavra vem para isso. Para nos ensinar, olha. Ora, confessa. Olha lá Isaías, né? Vamos conversar, né? Que eu vou fazer de você o meu filho. É diferente, é outro ambiente. Graças a Deus.
Amém, amém mesmo. Olha, Deus diz assim, lá em Malaquias, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela e eu não derramar sobre vós uma bênção. Faz prova de mim. Experimenta. Se eu não abro a janela do céu, não... Amém? Eu tenho certeza que muitos de vocês querem ter a bênção que eu tenho. Não quer? Quer ou não quer, irmão? Você quer ter a bênção que eu tenho? Você acredita que eu sou uma pessoa abençoada por Deus? Mesmo?
Amém. Acredito.
Você acredita, irmão?
Acredito.
Acredito,
sim. Amém, então. Lourdes. Valeu, reunião. Valeu, Lourdes.
Valeu e muito.
Ajudou você?
Ajudou e muito. Estava precisando ouvir isso mesmo.
Você sente diferente do começo da palavra para cá?
Nossa,
Demais da conta.
No começo, assim, você não sentia que estava difícil? Está difícil a coisa?
A gente chega com muito pecado, né? Igual o irmão falou. A gente tem muito, 100% lá de pecado, precisando muito de Deus. Então, você chega, você não consegue louvar, você não consegue romper, você não consegue fazer uma oração, né? E aí, quando o Senhor vai explicando, Deus vai mostrando, vai libertando, vai trazendo pra gente uma libertação. E aí você vai, parece que abre os olhos, né? Parece não, abre os olhos da gente. Aí a gente vê o tanto que é mais fácil chegar a Deus, né?
Exatamente. Você vai ver que não é tão difícil, que Deus está colocando a coisa bem pertinho de nós e que nós estamos fazendo um bicho de sete cabeças, foi colocando uma coisa difícil, quando a coisa não é difícil. Que basta a gente crer, só de você crer você já começa a se aliviar. E que você, basta você falar, Senhor, pronto, é Ele que tira, sou eu que apago os seus pecados, suas transgressões, é eu mesmo. Amém? Pode vir, sabe, sujo, vermelho como camisinha, eu vou apagar, eu vou mudar a sua natureza. Amém? Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Pai. É Ele que apaga e vai, ele quer te abençoar. Eu acabei, de repente, a gente está aí penando, querendo conseguir as coisas com aquele sacrifício danado, aquela coisa. Quando a coisa pode ser conseguida, gente, a coisa pode ser conseguida com maior naturalidade. Amém? Amém. Então vamos orar. Agora vamos orar. Agora vamos ficar de pé, né, e vamos orar. Vamos dar uns 2 minutos assim de oração. Assim, né, pergunta. Não vai embora, não. Não sai para o banheiro agora, não. Agora você vai orar. Com a bexiga cheia, você vai orar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Levanta a sua voz. Ninguém está olhando, ninguém está ouvindo você, não. Amém? Levanta a sua voz. Pergunta para Deus se Ele não falou aqui conosco. Pergunta para Deus se Ele não está no nosso meio. Pergunta para o Senhor o que falta. Senhor, apaga as minhas transgressões. Senhor, o que falta para mim chegar a 80%? Eu quero chegar a 60%. Eu quero chegar a 40%. Eu quero ser anulado totalmente para que o Senhor possa habitar em mim. Deus, eu quero demais a Tua bênção. Quero a Tua bênção, Senhor. Ouça, Senhor Deus, o clamor do meu coração. Eu não vou dizer nada. Eu vou me colocar diante do Senhor, Deus, e confessar que realmente eu tenho faltado. Eu não tenho pedido, eu não tenho orado, eu tenho deixado o pecado, né, me escravizar. Eu quero nesse momento pedir ajuda do Senhor para que eu possa, Deus, romper com o pecado, com a carne, com as perseguições, com aquilo que tem, ó Deus, vindo, né, para me magoar. Ensina-me a te louvar, exaltar o Senhor. Ensina-me, Jesus, a te buscar hoje, amanhã, que todos os dias da minha vida, que todos os dias da minha vida, Senhor Deus, sejam para Deus. Amém. Aonde eu for, é porque o Senhor me mandou. O que eu fazer, é porque o Senhor determinou. Amém. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Isso. Vamos dar um tempo de oração.